Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. A equipe da Rádio Gaúcha, mobilizada para conectar você com o novo dia. O velório de Maradona em Buenos Aires começa com tumultos e emoção de torcedores na Casa Rosada. Com a sede do governo da Argentina, a multidão passou a noite na fila para se despedir do ídolo argentino, Josimar Farina.
Na madrugada, familiares de Diego Armando Maradona realizaram uma cerimônia íntima na Casa Rosada e por volta das 6h15 da manhã, as homenagens públicas na sede do governo se iniciaram. Antes disso, um princípio de confusão entre a polícia e torcedores. Milhares de pessoas estão na Praça de Maio à espera da sua possibilidade de fazer a despedida ao grande ídolo argentino. 1 milhão de pessoas é estimada pelos organizadores que deverá passar pelo local. Homenagens que vão se estender até às 4 horas da tarde, um pedido feito pela família que as homenagens se estendessem até este horário.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
Macedo, o velório de Maradona coincide com um dos momentos ainda mais difíceis do enfrentamento à pandemia na Argentina. Na Casa Rosada, na Praça de Maio, no centro, no entorno do Congresso, no lado oposto do Palácio do Governo, grandes aglomerações, demonstrações de milhares de pessoas a Diego Armando Maradona. Vai ser um desafio para as autoridades e certamente num país com altas taxas de contágio, um alerta ainda. De qualquer maneira, os argentinos, dos torcedores mais passionais do mundo, dão grande demonstração de adoração do ídolo e reverenciam aquele que foi o maior jogador para os argentinos.
Rio Grande do Sul registra mais 66 mortes por coronavírus. Com isso, o total de óbitos chega a 6.639. No Brasil, foram mais 654 mortes em 24 horas, com o que o total chega a 170.769. Vazamento de senha do Ministério da Saúde expõe dados de 16 milhões de pacientes de Covid-19. Ketlin Moreira.
Esses dados, Macedo, ficaram abertos para consulta após um funcionário do Hospital Albert Einstein divulgar uma lista com usuários e senhas que davam acesso aos bancos de dados de pessoas testadas, diagnosticadas e internadas por Covid nos 27 estados brasileiros. Conforme o hospital, eles têm acesso aos dados porque estão trabalhando em um projeto com o Ministério da Saúde. Ao menos 16 milhões de brasileiros que tiveram diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid ficaram com seus dados pessoais e médicos expostos na internet durante quase um mês em função desse vazamento de senhas do sistema do Ministério da Saúde. Entre as pessoas que tiveram a privacidade violada com exposições de informações como CPF, endereço, telefone e até doenças pré-existentes, estão o presidente Bolsonaro e familiares, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também outros titulares de ministérios. Também mais 16 governadores, além de presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre.
Após aumento de casos, Santa Catarina tem 13 das 16 regiões do estado com alerta gravíssimo. Mariana Secon.
Em um mês, Santa Catarina registrou, em média, 2.400 novas infecções de Covid-19 por dia. A taxa é praticamente o dobro da registrada em julho, quando o estado catarinense enfrentou o pico da doença até então. A classificação de risco divulgada pelo governo de Santa Catarina mostra que 13 das 16 regiões estão com um nível de alerta gravíssimo. Para se ter uma ideia, apenas 3 regiões estavam nesse grau na semana passada. A taxa de ocupação de leitos de UTI aumentou e chegou a 84% em Santa Catarina. São pelo menos 10 hospitais com lotação máxima e o restante tem lotação acima de 80%.
Diretor-geral da Polícia Federal dispensa delegada que investigava interferência de Jair Bolsonaro na corporação. Cristiane Correia Machado era chefe do Serviço de Inquérito da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, órgão responsável por investigar autoridades com foro especial. Para o lugar dela foi designado Felipe Alcântara de Barros Leal, que já integrava o grupo. Rolando de Souza, o diretor-geral da Polícia Federal, não explicou os motivos da exoneração da delegada. Polícia Federal está nas ruas no Rio de Janeiro em mais uma fase da Lava Jato. Operação mira crimes cometidos na diretoria de abastecimento da Petrobras. Silvana Pires.
A Operação Sem Limite 5 é a fase número 78 da Operação Lava Jato, que cumpre dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Angra dos Reis e Araruama, no Rio de Janeiro. O alvo é um ex-funcionário da Petrobras, que atuava na gerência de marketing ligada à diretoria de abastecimento da estatal. A partir de delações, a investigação aponta que o então funcionário teria recebido cerca de $2.200.000 entre 2009 e 2015 para favorecer uma empresa estrangeira em negociações de compra de combustíveis marítimos fornecidos pela Petrobras. O dinheiro era recebido em espécie no Brasil e o funcionário dividia o valor com outros colegas que integravam o esquema.
22 graus a temperatura, início de manhã. Abafado em Porto Alegre, sol entre nuvens neste momento na capital do Rio Grande do Sul. Cléo Kuhn traz a previsão para as próximas horas.
Em alguns lugares, Macedo, aqui perto da Lagoa dos Patos, essa parte norte, o céu está mais aberto do que aqui em Porto Alegre, viu? Tem uma faixa sem nuvens que inclui Porto Alegre em direção mais ou menos aqui até Camaquã. Toda essa região ali que não é muito extensa, mas tem aí a presença de um céu mais aberto. Em comparação, parte oeste do estado, incluindo Santa Maria, está com o tempo bastante fechado, a parte sul também, a área da divisa com Santa Catarina é apenas uma abertura aqui, que deve ser momentânea, porque a tendência é que feche mais perto do meio-dia. Tendência de pancadas de chuva à tarde em praticamente todas as áreas do estado. Em alguns pontos, como do oeste, pode ter chuva mais volumosa. Amanhã, mais pancadas de chuva aqui por Porto Alegre e pelo estado também.
Suas atitudes ajudam a prevenir o novo coronavírus. Mantenha as mãos higienizadas. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Agora o trânsito. Tiago Bittencourt.
Que aumentou bastante, viu, Macedo? A gente fala agora aqui da entrada do túnel da Conceição, saída da Paulo Gama. Tem bastante movimento. Não chega a causar congestionamento. O outro lado, sim. Esse está com um pouco de lentidão para quem está saindo da rodoviária em direção a Sarmento Leite. Não há acidentes em atendimento agora aqui na capital. Semáforos da Venceslau Escobar com a Otto Niemeyer e da Patrick Cacique com a Otávio Dutra seguem fora de funcionamento. Na Otto Niemeyer com a Cavalhada, semáforos já em funcionamento normal. Tem acidente na BR-116 em Canoas, próximo à estação Canoas do Transurb. É no sentido interior capital. Tem um pouco de lentidão no trecho. Principais acessos de Porto Alegre, já com trânsito bem carregado. 24 graus a temperatura marcando agora aqui na entrada do túnel da Conceição. E agora tem sol, viu, Macedo? Depois de um amanhecer bem nublado, o sol aparecendo entre as nuvens.
Agora são 6 horas 19 minutos. Velório de 39 vítimas do acidente com 41 mortos em São Paulo acontece na cidade de Itaí, onde residiam. Prefeitura organizou cerimônia coletiva em ginásio de esportes, mas com restrições preventivas ao coronavírus. São veladas 8 pessoas por vez e admitidos apenas 10 familiares por vítima. Os outros 2 mortos são da cidade de Taquarituba e do estado do Paraná. Empresa de ônibus envolvida na tragédia era clandestina, não tinha licença para operar. E o motorista de caminhão não tinha habilitação para dirigir. Superar este momento juntos, esse é o plano da Unimed. Hoje tem Grêmio em campo pela Libertadores e com a transferência foram definidas as novas datas de Inter e Boca Juniors em Bertoncello.
Agora, Macedo, as novas datas das oitavas de final entre Internacional e Boca Juniors ficaram para a próxima quarta-feira, dia 2 de dezembro, no estádio Beira-Rio, às 9h30 da noite. E depois, na quarta-feira subsequente, no dia 9 de dezembro, a partida de volta na Bombonera, também às 9h30 da noite. Isso por conta do falecimento do craque argentino Diego Armando Maradona. Mas os outros jogos da Libertadores ocorreram ontem à noite e o destaque vai para o Palmeiras, que no Equador obteve uma grande vantagem ao vencer o Delfim pelo placar de 3-1. Hoje é a vez do Grêmio, que em Assunção, no Paraguai, às 9h30, encara o Guarani, no estádio Defensores del Chaco. pelo Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado ontem, o São Paulo empatou com o Ceará no Castelão em 1-1. E também pela 23ª rodada, houve a vitória do Atlético Mineiro, líder, 2-1 sobre o Botafogo no Mineirão. E no Couto Pereira, o Coritiba perdeu para o Corinthians por 1-0. E hoje também tem jogo por esta rodada, às 8 horas, também no Castelão, tem Fortaleza contra o Goiás.